mudanças,
lutas,
desafios
e muito amor.
Filhos,
está no ar.
Vamos falar de educação?
Com elementos da logosofia e da pedagogia logosófica.
Vamos começar aqui mais um episódio do nosso podcast Vamos Falar de Educação. Sou a Rafaela Gregório, estou aqui com a Paula Lanes para que hoje a gente possa conversar sobre as imagens. O que que a gente apresenta aos nossos filhos? Então, para começar, eu vou pedir para a Paula conceituar, para quem está nos ouvindo, quando a gente fala em imagens, a que a gente está se referindo?
Olá! Então, esse tema também é bem interessante. E a gente vai percebendo que na educação da criança, o tempo todo a gente está trazendo imagens, porque o tempo todo a gente está vendo cenas acontecendo. Então, não é necessariamente imagens, apenas a televisão, ou o desenho, ou a história que eu conto. Imagem é toda a situação que eu apresento para a criança. Até, por exemplo, quando uma criança, ela presencia uma cena de discussão entre os pais ou entre algum adulto. Isso para ela também é uma imagem. Então, a gente tem que estar o tempo todo pensando quais são as imagens que ali no ambiente que a criança convive, ela está sendo exposta. Porque uma vez que ela passa a ver isso, a gente também tem que saber conduzir. E aí trazer todos esses outros recursos que a gente já trouxe, da explicação. Então, se ela não viu uma imagem muito boa, o que a gente faz diante dessa circunstância, né? Que elementos eu levo para ela poder, de alguma forma, tirar o efeito? Porque as imagens, elas são impressas na nossa tela mental. E ela tem uma força muito grande, porque como a criança ainda não sabe entender, palpar essa imagem para compreender o que ela significa, ela fica muitas vezes impressa como uma sugestão e que fica ali e ela depois, muitas vezes no futuro, vai perceber que ela tinha alguma dificuldade de agir porque tinha aquela imagem ali, né? Então, assim, quantas vezes algumas pessoas fazem depois tratamentos, né, com psicólogos e vai falar, puxa, então isso ali estava lá na minha infância, né? Aí você volta na sua infância para você entender qual foi a imagem que realmente fez ali um clique e que te impediu de entender alguma coisa, né?
Sim, esse aspecto você trouxe da criança presenciando discussões em casa, eu acho que esse é um primeiro aspecto que a gente pode destacar aqui, que nós precisamos preservar as crianças desses momentos, né? Então, que o nosso lar seja sempre um ambiente em que a criança possa ter como referência de um ambiente feliz, de um ambiente agradável, sereno, né? E que se algum momento eu precise discutir, que eu tente fazer isso de uma forma reservada, para que a criança, a gente falou nos episódios anteriores, né, ela venha ao mundo com essa alegria de viver. E quanto mais a gente consiga fazer com que essa criança, que essa alegria seja preservada, mais fértil será esse período da vida dela, né? Então, eu vejo que esse é um primeiro aspecto aí. E claro que, né, vão haver situações aí que ela vai presenciar e que a gente possa depois explicar e direcionar para que ela não fique com aquela impressão. Porque às vezes ela vê a mãe brigando com o pai, ela fala, meu Deus, eles né, vão se separar, ou eles se odeiam, enfim, elas não entendem, né, ver a mãe brigando com a mãe. Enfim, então é bom explicar também, né, se em algum momento a criança presenciar alguma situação como essa. E outra imagem, outro tipo de imagem, né, que a gente também precisa ter muita cautela de expor às crianças é em relação à televisão, especialmente canais de adulto, né? Noticiários, filmes que são impróprios, o próprio rádio, conversas aí, mais uma vez, né, entre adultos, que vocês estejam, que nós, né, estejamos ali conversando sobre assuntos, o próprio pandemia, como é que é a forma que eu estou falando disso? Se tiver uma criança perto, a gente precisa ter todo esse cuidado, porque a criança, ela não vai saber digerir aquilo, ela vê uma... Para a gente é difícil, a gente quando liga um noticiário, a gente falou dos pensamentos vivos, quando a gente liga um noticiário, a gente está ingerindo uma quantidade enorme de pensamentos negativos, enorme. Se para a gente, adulto, às vezes é difícil depois separar, tirar esses pensamentos e trazer outros para ser, né, para seguir vivendo, porque às vezes esses pensamentos dão até um pessimismo tão grande que é difícil até de seguir... imagina para uma criança que não tem esses recursos, então aquilo ali impacta muito profundamente, vai aos poucos tirando essa alegria de viver e formando, o que eu acho que é mais sério, formando na criança uma imagem de que o mundo é ruim, A criança chega no mundo, a gente precisa apresentar para ela uma imagem positiva desse mundo. Por mais que o mal exista e ela vai conhecer esse mal, ela conhece esse mal desde pequena, né, dentro da medida dela, a gente precisa formar sempre essa imagem desse arquétipo desse mundo, que o mundo é bom, de que o mundo é belo, de que vale a pena viver. Porque senão ela vai ficando, vai crescendo e vai se sentindo oprimida, né, perdendo essa energia vital que é tão importante para a vida.
Com certeza, acho que esse ponto que você trouxe, ele assim, é muito importante, porque a gente fala assim, não, mas criar dessa forma, você está criando a criança numa bolha, né? Então, não, você tem que mostrar para ela que a realidade existe. E aí, esse ponto que você trouxe me fez assim, refletir e trazer uma pergunta, será que a realidade também não pode ser boa? Porque também é a forma como a gente enxerga a realidade. Às vezes, a gente vê ela muito crua e muito ruim, mas também é todo mundo aí esperançoso, há pessoas muito boas com quem a gente convive, e é aí nesse ponto que a gente tem que apresentar a criança, porque se a gente quer um mundo melhor para o futuro, como é que a gente vai apresentar que ela está num mundo onde qualquer ação dela é quase assim, ineficiente? Então ela vai ter estímulo para viver? Se tudo que ela vai fazer não é bom, ou não vai ser suficiente, né? Então ela vai começar a falar, então não é bom, então não preciso agir, porque esse mundo, ele me dá medo, eu não tenho como agir, não tenho força para agir nele. Então, acho que esse é o grande ponto da gente pensar que essas imagens, quando elas são positivas, eu dou a força para a criança querer viver. Claro que ela vai encontrar montes de dificuldades na vida, até inclusive na própria infância, mas sem ser como uma sugestão, sem ser como algo que vem, de repente, bloquear a ação dela. Né? Na logosofia até se usa um termo que se chama psiquiálise, que na verdade você altera a zona aí do entendimento. Então determinadas imagens que são trazidas na infância faz com que a criança, não é que ela deixe de entender, mas ela vai entender de uma forma diferente. Então alguma coisa que ela poderia se perguntar, ela não vai se perguntar mais, porque o entendimento está funcionando de uma forma muito mais limitada. Então ele teria um alcance de tentar investigar? Não, ele já se sente satisfeito porque aquela resposta foi trazida por aquela imagem, mas não é uma imagem real. Até a gente vai poder falar isso um pouco no próximo episódio. Mas eu vejo, assim, quanto que é importante a gente dar imagens que estimulem a vida, que sejam verdadeiras e que a criança possa olhar para aquilo e falar assim, não, o mundo é bom, com aquela sensação que ela traz. Porque ela nasce olhando o belo, né? E aí eu recordo muito de uma vez que eu estava andando com a minha filha pequena na época, E tinha uns jardins, assim, e tinha umas rosas, mas as rosas estavam, assim, cheias de espinho. E aí eu, preocupada dela poder ali bater a perna e se machucar, aí eu falei assim, ai, filha, cuidado, porque tem espinho. E aí ela me chamou a atenção da rosa. E a criança, ela olha o bonito, e a gente olha aquilo que pode prejudicá-la. Então, aquele ponto foi tão eloquente para mim, que eu falei, olha aqui, ela está olhando para a beleza do mundo, mas eu estou conseguindo ver o espinho. Não que eu não tenha que cuidar e ajudar Sim. ali, mas olha quanto que a criança nos convida a olhar o que é bonito. Quando, de repente, a gente vê um desentendimento na escola, às vezes uma criança que sempre bate, e que os outros conseguem reconhecer nele algo de bom, que nem sempre o adulto consegue reconhecer. Então, a criança é generosa, ela sabe por que, às vezes, ele não conseguiu se controlar, ela ajuda ele depois. Eu acho que isso é tão bonito, porque mostra que dentro da gente há sentimentos que fazem com que a gente busque essa união. E há imagens o tempo todo tentando travar isso, querendo fazer que no final eu não goste do outro, que o outro faz mal para mim, que eu queira me separar do outro, que um país queira se separar do outro. Então a gente tem que começar a pensar qual é o fundo daquela imagem, até para a gente mesmo, o que, que ela está provocando na gente. Ela está fazendo refletir, eu ver um noticiário e sair dali pensando o que eu posso fazer melhor, ou saio dali só me sentindo mal, criticando, porque nem em mim, então, está fazendo exatamente, bem também, né?
Exatamente, a gente pode ter esse cuidado com as imagens, inclusive para nós mesmos, né? Porque essa questão que você falou da bolha, né? De, ah, será que tá da realidade? Gente, existe o belo e existe o feio, os dois estão aí. E para onde que eu estou dando foco, né? Para onde eu estou resolvendo enxergar? E aí eu venho aprendendo que com essa seleção de pensamentos, com essa seleção do que eu quero escutar, com essa seleção do que eu quero ter dentro de mim, eu consigo enxergar uma beleza muito maior no mundo, né? Então, tá tudo aí. É questão da gente querer e conseguir escolher ver. Porque aí fala, ah, mas aí você tá se iludindo. Se eu tiver mal, eu não consigo fazer diferença nenhuma no mundo. Agora, se eu estiver bem, confiante, ou enxergando a beleza e acreditando que eu posso mudar, por onde eu for, eu vou conseguir irradiar um pouco dessa energia e isso vai mudar, sim, o mundo. Uma pessoa pessimista que estiver entregue aí, né, a sem esperanças, não vai conseguir se movimentar, não vai conseguir mais agir em prol,
sim,
né, dessa mudança.
E o que a gente percebe muito isso aí, já falando na criança em si, é que você dá, vamos supor, ah, tem que ser verdadeiro, e saio falando um monte de verdades para ela, você não está ajudando a ela a sair dessa bolha. Pelo contrário, você coloca ela mais ainda numa bolha, porque ela não tem condição do seu entendimento abarcar aquilo ali. Então, se eu começo a falar, se você sair, tem um monte de gente na rua que pode te pegar, que pode fazer isso, cuidado, não sei o quê, ela não vai querer sair na rua. Então, você não está ensinando a ela a se defender, você está colocando ela um monte de medo porque ela não é capaz de perceber ou diferenciar qual é a pessoa que é ruim. Então, ela vai começar a olhar para todo mundo achando que todo mundo tem uma intenção negativa. O que, que isso vai gerar? Então, a gente tem que entender que, nesse momento, a gente precisa resguardar. E que esse resguardo vai fazer com que a criança tenha até mais defesa para atuar por si próprio depois. E isso faz toda a diferença,
ir, né?
Toda a valentia, sim, até de enfrentar isso, a própria realidade. E um outro aspecto que você trouxe, que eu também achei muito importante, é achar que não é que isso você está fazendo com que a criança viva assim, num mundo de Sofia, um mundo da Poliana, tudo maravilhoso, não é isso. Mas é você mostrar que a criança o tempo todo ela vive problemas e desafios, não é achar, o tempo todo ela está vivendo
ela
isso.
Ela já vive, né?
Ela vive já isso, ela leva para brincadeira e essas imagens são construídas na brincadeira dela. Então, se alguém falou uma coisa que ela não gostou, ela vai projetar isso na brincadeira e ali você vai ter como ajudá-la, através desse foco no positivo, a como que ela possa entender por que aquilo aconteceu, né? Quantas vezes a gente vê os nossos filhos falando igualzinho a gente nas brincadeiras, a gente fala, ih, tá ali revelando tudo que está acontecendo ali. Então, eles estão vivendo conflitos, eles estão aprendendo a lidar com conflitos. Eu não preciso trazer algo maior do que a vida deles. E aí vem também um pensamento da logosofia, que é colocar, né, os problemas dentro da vida e não, né, a vida dentro, assim, a vida maior do que o, ao contrário, né, os problemas maiores do que a vida. Então, nisso, quando você traz um problema muito grande que a criança não consegue resolver, há o problema da água no mundo, que está acabando a água. Isso dá um medo na criança. Então, não preciso trazer isso como um temor para ela aprender a cuidar da água, economizar água, colocar esse medo nela. Porque isso também não vai ajudá-la. Agora, eu posso toda vez dela falar assim, olha, vamos lá. Ah, a gente já usou, já acabou, então a gente já pode fechar, não precisa ficar a água caindo. Então, você pode usar de outra forma, ensinar a ela a ter um uso consciente da água e de todos os recursos. E com certeza isso vai fazer com que ela seja um ser humano mais seguro, porque ele foi ensinado a pensar. Então, acho que as imagens têm esse intuito. Por que eu jogo uma imagem na criança? É para frear, muitas vezes, é para que ela não haja. Só que essa imagem, principalmente de temor, a gente tem que ter um cuidado enorme na criança, porque isso vai causar bloqueios muito sérios. E é que a gente, às vezes, não vai conseguir ver ali na primeira infância. Isso vai se reproduzir só na vida adulta, né?
E aí, pegando esse gancho do temor, vamos explorar aqui um outro conjunto de imagens também que eu vejo que é muito importante da gente falar, que são imagens agora que são passadas por meio de histórias infantis, por meio de filmes. Você falou do temor, né? Eu vejo que tem, sim, muitos filmes que exploram muito esse elemento do medo, né? E a criança fica impressionadíssima e ela fica com aquele mal-estar, não consegue dormir à noite, tem medo. Aí toda hora que apaga a luz, ela continua com medo. Então, a gente pode também ir escolhendo melhor quais são as imagens, especialmente se tratando da primeira infância, né? A vida inteira, tá, gente? Mas especialmente em relação a essa questão dos filmes, na primeira infância é tão importante que a gente preserve a criança. Porque às vezes uma cena muito assustadora, eu lembro que meu filho, quando ele tinha 1 ano e 10 meses, o primeiro, a gente assistiu Toy Story com ele. E aí, no final, né, a criança mexe nos brinquedos e tinha uma cena da criança que tinha misturado, era um corpo de gente com a cabeça de pato. E aí, o brinquedo ia andando assim, né, de um jeito meio agressivo. Gente, o meu filho ficou apavorado com essa cena. E olha que nem era um filme assim, né, de terror, né, até pelo... Agora, essa cena, essa imagem entrou na mente dele e assim, olha, a gente ficou muito tempo até que ele conseguisse perder o medo daquilo. Falava em pato, ele morria de medo. Então, como que é importante que a gente selecione, especialmente hoje em dia, que a criança às vezes fica com o celular dos pais ou tem um próprio celular, um tablet, e que ela tem acesso a uma infinidade de filmes, de vídeos, a gente tem que estar o tempo todo perto ajudando nessa seleção, né? Eu falei aqui do temor, mas essas imagens que vêm de filmes e histórias trazem muitos outros aspectos que a gente precisa também ter atenção, né?
E aí que é o ponto. Na verdade, a gente tem que estar sempre conduzindo. Porque eu sei que às vezes a gente precisa deixar ali, tem que ver, porque, enfim, cada família tem a sua estrutura e às vezes é o único recurso que a pessoa tem. Mas é tentar selecionar quais são esses desenhos que a criança precisa ver, porque com certeza passa uma série de imagens. E imagens que às vezes a gente acha, ah, não tem tanto problema, mas aí está ensinando que uma para resolver o problema bate no outro, né? Aí aquilo ali, ela já vai achar que quando tiver numa situação vai ter que bater. Ou um que fica rindo que o outro fala de determinada forma. Então, quantas coisas se passam ali que a criança está assimilando. E eu me recordo da primeira vez que meu filho foi ao cinema, acho que ele tinha 3 anos, que a minha pequenininha do meio tinha nascido. E aí o meu marido foi levar ele para o cinema, que eu estava com ela em casa, e ele foi ver Kung Fu Panda. E foi engraçado que quando ele chegou em casa, ele começou a lutar, ele fez exatamente os mesmos movimentos. A criança pequenininha, ela reproduz igualzinho. Eu, como professora, eu sabia exatamente quem tinha visto os desenhos, porque eles faziam da mesma forma que os personagens. E eles assumem isso, eles vão trazer para a própria... Porque eles aprendem de uma forma concreta, então eles trazem para a vida, eles dão vida àquelas imagens. Agora, e nisso, se você não tiver ali para conduzir, para falar, olha, e será que isso aqui vai ser bom? Como é que a gente faz? A criança vai reproduzindo e achando muito natural, mas nisso machuca o outro acaba às vezes revidando, machucando mais ainda. Então, olha quantas coisas que as imagens estão revelando, e se a gente não tiver esse olhar atento, de ver junto com o filho, o que será que ele está vendo? Porque às vezes ele vai manifestar um medo que a gente nem sabe de onde que veio, porque foi um desenho que era tranquilo, mas às vezes para ele, um ponto que foi um boneco que era diferente para ele de 1 ano e meio da realidade, né? Um pato com cabeça. Então aquilo, o que provocou para ele, né? O que essa imagem traz? Então olha quanta coisa que a gente também precisa aprender, né?
Sim, nossa. E em relação ainda à questão de filmes, né, são tantos aspectos que a gente pode prestar atenção, e eu acho que o importante é isso, assim, muitas coisas é possível, né, permitir que a criança tenha contato, mas é importante a gente estar junto para encaminhar da melhor forma, né? Então, por exemplo, uma outra coisa que me chama muita atenção quando a gente assiste filmes, e que me chama atenção no sentido do reflexo disso na formação deles, é que, assim, a maioria dos desenhos tem o super-herói, né? Uhum. E qual que é o conceito que, muitas vezes, isso passa para a gente, né? Então, às vezes, você está lá com uma dificuldade e você não vai resolver, porque você vai chamar o super-herói que vai resolver para você, né? Então, eu fico... Sempre que eles estão assistindo alguns filmes que têm esses conceitos, eu falo com eles, ah, mas vamos lá, se na sua vida você está aqui, você tropeçou, caiu o seu biscoito que você estava comendo, caiu no chão. O que, que você vai fazer? Né? Você vai chamar alguém ou você vai pegar e vai resolver? Porque na vida não vai ter isso para você, né? Você que tem que ser o autor da sua vida. É claro que a colaboração existe, que é muito bom poder contar, né? E às vezes até poder contar, como no nosso caso, com um mestre que vai nos guiar. Mas não numa posição passiva de receber, ah, ele vai fazer tudo por mim, não. Sim. É uma posição ativa, né? Então, quando a gente tem esse olhar, a gente pode ir encaminhando essas imagens que estão sendo fornecidas, como, por exemplo, do Salvador. Quantas vezes nós, adultos, não ficamos aí passivos, aquele episódio, né? A gente não pensa, não busca solução, por quê? Porque a gente espera que tenha alguém muito inteligente que vai vir com todas as soluções para salvar a nossa vida. Sim. E a gente esquece de fazer o papel que cabe a cada um de nós.
E às vezes tem essa pessoa muito inteligente que vai dar a solução, porque no mundo a gente tem essas pessoas, mas é também reconhecer que eu preciso aprender, que se sempre der lego para o outro, eu estou tirando de mim a oportunidade de buscar uma solução. E eu acho que isso também é muito interessante, né? Porque não é que ruim é o outro que está resolvendo, mas o que eu estou deixando de fazer com isso que eu poderia estar aprendendo, né? É ver a vida como essa grande oportunidade. Aí vem essas imagens,
e se o outro está,
né,
resolvendo, tá bom, pois, né? O problema é quando ficam aí vários problemas
que
a resolver.
Ninguém resolve, né?
Mas resolve.
Até um ponto interessante que, da mesma maneira, né, que tem imagens negativas, tem imagens muito positivas. E que essas imagens na infância... Elas são guardadas com tanta força na vida do ser que quando ele cresce, vai ajudar a quase resgatar esse caminho que muitas vezes ao longo da gente ir crescendo, até na fase da adolescência, que aí o ser precisa criar uma série de rupturas até para ele perceber o que, que é meu, o que, que é da minha família, quem sou eu, ali é uma fase muito importante para isso, ele se afasta de algumas coisas que eram a essência dele e que depois isso na fase aí da juventude volta com força. Então a gente também resgatar quais foram as imagens importantes da nossa infância, o que, que eu gostava de brincar na minha infância. Isso pode repercutir alguma coisa da sua herança, daquilo que você veio a fazer no teu mundo, né? E observa as brincadeiras dos meus filhos e quanto que eles manifestam ali ideais superiores, né? De ajudar o outro, aonde eles se colocam na brincadeira. Então, um lugar que para mim sempre foi muito assim, importante foi olhar bem a brincadeira dos meus alunos e filhos, porque ali não só eu vou conhecendo eles, como também eles me dão várias chaves para saber como eu vou trabalhar depois, como essa imagem viva, né, que eles vão me manifestando, o que está na mente dele. É como se eles colocassem todos os personagens, que são esses pensamentos, ali, bem concreto diante da gente. E aí muitas pessoas que até perguntaram, né, que para a gente falar sobre as questões das brincadeiras e tudo, então comece a observar a brincadeira do seu filho, porque ali vai ter muitas chaves até num outro momento de você levar um recurso, porque você não precisa intervir naquele momento. Mas, de repente, numa outra situação, você leva aquele elemento que ele vai precisar. Uhum. Então, acho que ali tem um grande poder, que a imagem ela é viva, ela não está só naquele momento. O tempo todo você pode estar ali dando uma pincelada, dando uma ajustada para que eles fiquem com uma imagem melhor do que, de repente, aquela que passou no filme, daquela que eles estão reproduzindo em determinadas ações, né?
E para isso, a gente tem que estar atento e presente, né? Para conseguir ir direcionando, sim, porque senão essas imagens, elas ficam ali e tomam a forma... ao acaso, assim, né, sem direcionamento. Mas aí você falou dessa coisa da brincadeira, um aspecto que eu já observei é que, assim, na brincadeira das crianças, eles reproduzem muito mesmo até aquilo que eles veem nos filmes e nas histórias, né? Porque aí nas brincadeiras tudo acontece, né? Ah, então agora eu quero voar. Aí a criança simplesmente pega o avião e voa. E agora eu quero dominar um tiranossauro. Ele vai lá, então, assim, ele tem todo o domínio daquele mini mundo que ele criou. E aí é interessante porque eu observo também um aspecto que eu tento trabalhar sempre com as crianças, que assim, nos filmes as coisas acontecem assim, né, no estalar dos dedos. Então assim, tá tendo dificuldade e tal, mas o, né, ele sempre, não, ele vai conseguir a coisa da varinha mágica, né, ah, eu quero voar, ok, tlim, toma aqui o seu avião que você vai voar. E, enfim, as coisas se resolvem com uma facilidade muito grande. E aí eu tento estar sempre atenta para levar para as crianças a imagem de que na vida real existe um esforço para alcançar, que na vida real, a realidade, quando você for construir algo, você vai tentar 10 vezes, não vai conseguir, vai dar errado, você vai tentar 15, não vai conseguir, vai dar errado. E que, na verdade, você precisa manter esse seu esforço, essa continuidade, porque senão, se você fica... Gonzalez Pecote ensina, né, que os seres, assim, que têm muito essa imaginação, às vezes são seres de pouca vontade. Por quê? Porque ele imagina que vai ir lá e que vai acontecer, que vai, né, que vai conseguir... Sim. Coloca, vai começar a realizar, surge com a primeira dificuldade, fala, puxa, mas tá muito difícil, não vou conseguir, não sou capaz. Porque a ideia que ele tinha era de que o quê? Era só querer, projetar, aconteceu. Então, esse é um outro aspecto que os filmes trazem muito isso, né? Dessa facilidade de resolver as coisas e que eu o tempo todo mostro para as crianças da importância do treino, do esforço, do tempo, de que no início você não vai conseguir de primeira. Sim. E que você vai ter que errar e que tudo bem errar. E que aí é isso, eles convivem bem, né? Aquilo, não vou impedir de assistir, mas que eles saibam que na sim, prática, na vida real, a vida exige esse esforço.
É, né? Eu acho que eles vão observando na própria vida, né? E a gente pode ver, porque também é muito interessante quando você olha a brincadeira da criança, ele está dominando aquele tiranossauro Rex, mas qual é o arquétipo que ele se coloca? Porque aí a gente enxergar fora de uma visão de adulto, mas os arquétipos que ela está experimentando. Então, uma criança que sempre experimenta só o lado ruim, você tem que trabalhar alguma coisa. Por que ela está querendo só experimentar esse lado ruim? O que ela faz ali? Então, tudo ela está te dando também uma imagem do qual elemento que você tem que levar. Não quer dizer que ela seja ruim, nada disso. Mas, assim, alguma coisa você também tem que trazer outros arquétipos para ela poder começar a construir.
Me dá um exemplo, Paula, dessa brincadeira. Porque como você vive na escola, eu só tenho a referência dos meus, né? Então, assim, eu não consigo ter essa... de ver essa diferença, porque são as brincadeiras que eu conheço, mas me dá um exemplo, assim, de uma brincadeira, de uma informação que te traga, enfim.
Então, se uma pessoa sempre está brincando e nessa brincadeira ela sempre coloca o outro numa situação muito ruim, onde ela manda, onde ela coloca ela faz com que a pessoa tenha que obedecer determinada forma como ela fala, você ali, até como uma atuação docente, tem que corrigir num outro momento, né? Para mostrar por que, que ela sempre brinca disso. Porque ela está estimulando o pensamento. Ela está dando vida de um pensamento que faz o outro ficar triste, sofrer. Porque na brincadeira você também exerce todos esses papéis. Então ali a gente também vai mostrando para a criança, principalmente aqui no espaço do Colégio Logosófico, que a brincadeira tem que fazer feliz a todos. Então, se eu estou brincando de alguma coisa que faz o outro não ser feliz ou não atuar a sua liberdade, então alguma coisa eu também tenho que rever em mim, porque também não é assim, não posso fazer tudo. Né? Uma brincadeira não é, estou brincando, posso bater. Não. Né? Então, tem algumas coisas que nem na brincadeira se pode fazer. Então, quando você leva isso a refletir, você vai ensinando e até a passar um recurso de uma forma dócil, sem precisar, não é repreender a criança, mas é trazer, às vezes, o que, que você faz? Você entra na brincadeira e muda o rumo. Né? Então, você vai ensinando a criança como que faz. Né? Na brincadeira, sempre tem que matar, sempre tem que morrer. Então, você começa a... será que a gente não pode cuidar?
Essa é outra imagem, né?
Sim, são imagens...
Acho que pode até explorar um pouquinho mais.
Que são fortes demais e a criança vai precisar trabalhar com isso. Então, ela vai colocar... Mas como que a morte é colocada na brincadeira dela? Como é que é feito isso, né? Então, isso tudo a gente vai também vendo os graus de violência que se apresenta, porque são todos os elementos que ela vive que muitas vezes vêm de desenhos, que muitas vezes vêm daquilo que ela vê e aí ela coloca, né, na brincadeira. Então, sempre a brincadeira, ela retrata muito do que é em realidade. Quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, foi numa creche comunitária e que as pessoas que viviam ali tinham muitos pais que eram alcoólatras, eles colocavam isso nas brincadeiras, né? Então, crianças de 3 anos que na brincadeira falava do bebê, do... Ah, não, porque senão a pessoa está passando mal, meu pai bebeu muito. Nossa. Eles falavam isso na brincadeira. Olha como é que é criança de 3 anos. São crianças muito pequenas e que já tinham uma percepção daquela realidade, né? De como que eles falavam sobre isso, né? E como é que eles conduziam isso com a outra criança. Então, eles levam não só necessidades da vida real, como aquilo que eles querem ser também. E ali é muito bonito, porque você consegue perceber pela brincadeira a herança de cada criança, aquilo que ela tem habilidade, aquilo que ela manifesta. Então, é também a construção dessas imagens positivas que você pode desenvolver, né?
Nossa, essa questão de voltar à infância para fazer essa conexão com a essência da sua vida... tem um artigo de Gonzales Pecotti que quando eu li, sabe quando dá aquele... Porque ele falava isso, ele falava assim, no mundo da infância, a gente vive o mundo da ilusão. Aí depois a gente entra na vida adulta, vive ali aquele mundo da realidade, e aí com esse estudo da logosofia, com esse processo, o objetivo é alcançar o quê? Um mundo super real, que é esse real superado, né? Que é esse mundo transcendente superior. E aí ele ensina que nesse mundo real superado vão habitar muitas das imagens que conviveram com a gente nesse mundo da ilusão, nesse período da infância. E quando ele deu essa chave, eu voltei para trás para olhar, para pensar exatamente isso. Puxa, onde que eu me imaginava? Né? O que que eu me imaginava fazendo? Eu falei, nossa, foi assim, foi uma resposta que eu tive e que foi assim realmente marcante para mim. Então realmente é muito interessante ter esse olhar, né?
Eu também, assim, muitas vezes fui encontrar até minha própria profissão, que eu fiz a minha formação primeira em Direito, recordando das minhas brincadeiras, né? Então, como que isso também faz com que a gente retome muita parte de quem a gente é, porque ao mesmo tempo que você vive um mundo ali dessa ilusão, porque é uma imaginação, não é real, é um mundo que você cria, você também chega nesse mundo... com essa parte espiritual muito aberta. Então, muitas coisas que você manifesta aí têm a ver com toda uma herança que você traz, só que você acha, não, é brincadeira de criança. E não, ali tem verdades e grandes pistas sobre quem você é. Então, quando você perguntar quem sou eu, visite lá sua infância, que com certeza você vai começar a perceber um pouco mais de quem é você, né?
Muito legal, Paula, muito bom. Então, a gente vai encerrando aqui esse episódio. Te agradeço mais uma vez pela conversa muito rica. E aí a gente se encontra na semana que vem para conversar sobre um tema também, para fechar essa temporada, que vai, eu acho que vai fechar muito bem, que é sobre a verdade, sobre falar a verdade. Nos vemos então. Tchau, tchau.
Até lá.
Se gostou, compartilhe. E se quiser saber mais sobre a logosofia e sobre a pedagogia logosófica, acesse www.logosofia.org.br.